Avante HQueiros, eu sou Fabian Yendi e depois de tanto tempo ainda resta uma pergunta. Por que raios as metalenas têm seios? E do meu lado está ele, Felipe Fares.
Olá pessoal, e será que essas tiras de couro realmente protegem numa batalha?
É. E do meu outro lado, o novo integrante dos HQueiros. Seja bem-vindo, Fernando Petrucci.
Muito obrigado, e falando direto da estalagem do macaco caolho empalhado.
Ênfase no empalhado, né?
Exato, é um mistério.
É um mistério, pois é. E antes de seguir com o episódio, pessoal, vocês devem estar notando a diferença. O Fernando, depois de várias gravações aí com a gente, ele está integrando de vez o nosso grupo, vai estar com a gente aí em todos os episódios, ou na maioria deles, né? Esperamos, né? Torcemos.
Opa!
E infelizmente, o Diego não estará mais conosco. Assim como o Hal Jordan, ele preferiu partir em uma jornada em busca de si mesmo.
Mas com certeza, assim, e sempre a porta estará aberta quando tiver algum assunto que ele queira participar.
Sim, a amizade continua, a gente vai se ver nos churrascos, etc.
Com
tudo
certeza.
Mais. É isso aí.
Olha a responsabilidade que eu assumo, hein?
Todos nós, eu tô tremendo aqui. Vamos lá, deixando o assunto triste de lado. Qual o título trouxemos pra hoje? Manda aí, Felipe.
Opa, hoje a gente vai trazer, né, a revista Brazuca, a Holy Avenger, né? Que é vou dizer que é um spin-off da Dragão Brasil, mas seria, acho que, a primeira história sequencial grande oriunda da Dragão Brasil, correto, Fábio?
Ah, correto, sim. Cara, bom você já trazer à tona a Dragão Brasil, porque acho que era justamente isso. Na verdade, Holy Avenger é um quadrinho brasileiro, né, em forma de mangá, lançado aí entre os anos de 1999 e 2003 no Brasil, e ele surgiu como meio que uma forma de apresentar, talvez difundir, o cenário de RPG que na época havia sido recém-lançado pela Dragão Brasil, que é o cenário de Tormenta, que tá aí com a gente até hoje, né?
E eu acho engraçado, né, Fábio, assim, antes da gente entrar até na história de Holy Avenger, né, mas eu acho que tem muito, assim, aquele carinho de você ver o que era, né, aquele velho, quando seu avô fala, aqui era tudo mato, né, e você não entende direito, eu acho que é isso que é o Dragão Brasil, né, porque, por exemplo, hoje é fácil, cara, você ouve, né, falar de D&D, você ouve falar de Tormenta, você ouve, hoje em dia nem tanto, né, mas, assim, 3D&T, né, e assim, cara, hoje em dia você vai lá, e, velho, você joga no Google, e, cara, você sai, se quiser imprimir a apostila, você sai imprimindo a apostila torta e direita. Só que naquela época não, cara. Então, tipo assim, eu achava muito legal, assim, sabe, os apêndices da revistinha. Eu achei muito legal até isso, né? Porque, tipo assim, cara, eles davam, parecia a gente falando, quando você tá falando pra um amigo, que você, cara, tá tentando incentivar ele aí atrás, que aí, tipo, ele colocava a história e falava, se você quiser goblins no 3D&T é assim. Goblin na Tormenta é assado. Goblin no D&D é desse jeito. Tipo assim, dava pra ver que não só era uma turminha que gostava muito de RPG, mas que eles tinham aquele sentimento de, cara, eu quero passar esse conhecimento pra frente, né?
É, sim, muito bacana. É verdade, tipo, o negócio... Eu vivi essa época, né? Eu comprei a número 1 da Dragão Brasil na banca.
Nossa, que isso.
Pois é, inclusive, assim, o número 1 não chamava Dragão Brasil, chamava Dragon. Os dois primeiros números saíram com o nome de Dragon, se não me engano, o terceiro número saiu já com o nome de Dragão Brasil. Porque na época o pessoal pensou que seria aí um lançamento oficial no Brasil da Dragon Magazine, que na época era lançada nos Estados Unidos, que era o material oficial do D&D. na época. Então, no terceiro número, eles trocaram para Dragão Brasil para falar assim, não, não tem nada a ver, isso aqui é nosso e tal, e vamos que vamos.
E, Fábio, você tem completa essa coleção da Dragão Brasil?
Cara, eu juro que eu já faz um tempo que eu tô revirando, eu já revirei a casa do meu pai, eu pedi pro meu irmão revirar a casa dele, eu não acho, cara. Eu tinha completo.
Caramba!
Eu tinha completo. Completo não, mas até o número 100 eu acho que eu tinha.
Nossa, teve mais de 100 números?
Teve.
Olha, ao contrário de vocês, o meu primeiro contato efetivo com a Dragão Brasil foi quando eu fui ler Holy Avenger. É incrível.
Mas sabe, Fernando, é engraçado porque eu também, né? Eu, tipo assim, eu comentei disso tudo porque lendo deu pra sentir, mas assim, eu tive, assim, vou falar que é tardio, né? Porque eu comecei a jogar RPG já em, cara, 2012, 2015. Então, tipo assim, cara, já era uma outra época, sabe? A gente tava no lançamento da 4.0, né? Da D&D. Que é aquela que todo mundo meteu o pau e durou pouquíssimo. Mas, tipo, eu joguei muito 3.5. Mas, cara, é aquilo que eu falei. Já era uma época totalmente diferente. Com muito conteúdo.
Nossa, então, mas é que pra mim, esse contato com o RPG efetivamente nunca existiu, né? Tô atrasado aí uns 35 anos, talvez, 30 anos, vai. Fazendo a leitura desse material, que quando a gente combinou de falar sobre ele, né, eu falei, pô, eu tenho aqui um encadernado com os 8 primeiros volumes aqui, né? E fui direto ler. E assim, eu senti, cara, o quanto que eu perdi de oportunidade de ter lido isso aqui na época e de ter jogado RPG na época. Porque, cara, você vai lendo isso aqui, a história ela começa, né? A gente vai falar disso, né? Mais tranquila. E tanto aqui nesses primeiros números, mais me interessava ver esse material de apoio, porque eu não tinha contato nenhum, eu não sabia o que era 3D&T, GURPS, D&D, eu não sabia nada disso. O único contato que eu tinha com esse tipo de material de RPG era, eventualmente, alguma dessas revistas Dragão Brasil que eu encontrava nas bancas ou em Seba muitos anos atrás, com aquelas aventuras solos. Aquilo eu achava maravilhoso. Eu ficava empolgadíssimo. Sim. Com as aventuras solo, que até tem numa dessas edições aqui da Holy Avenger, logo no comecinho.
Tem!
Acho que tem duas, né? Duas aventuras solos, é muito legal. E era isso que, pra mim, o RPG era isso. Aí, lendo esse material aqui, cara, eu passei muito tempo vendo essas descrições que não fazia sentido, não acrescentava com a história aqui efetivamente, mas você via ele falando como funcionava no sistema, no outro, e conforme Sim. a leitura foi avançando do Holy Avenger, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre essa história de sistemas de jogo, cara, e até pergunto pra vocês, existe ainda esse 3D&T, o pessoal joga D&D, a D&T ou não? GURPS?
Cara, eu acho, assim, é que evoluiu, né? Por exemplo, o D&D a gente tá na quinta edição, né? O AD&D seria, pra você ter uma noção, o AD&D é a segunda edição. Que era Advanced, né?
Cara, eu jogava AD&D.
AD&D.
Eu jogava AD&D pegando os livros lançados no Brasil pela editora Abril, cara. Pra você ter uma ideia, cara.
Nossa, eu lembro das propagandas disso, que vinha direto. As propagandas aqui de venda direta, né?
Sim, sim.
Eu lembro disso. Eu olhava isso aí e não entendia nada. Quando eu li meus Homem-Aranha lá, eu não entendia nada que era isso daí.
Eu jogava AD&D e Vampiro à Máscara, que na época acho que chegou a sair a segunda edição aqui no Brasil, mas o que pegou mesmo foi a terceira edição. Puta, era da hora.
E o Tormenta é um mundo que envolve esse mundo do Holy Avenger, certo?
Exato.
Mas ele já existia antes propriamente do Holy Avenger, né?
Então, só pra contextualizar, a Dragão Brasil era uma revista de RPG que surgiu, e eles falavam de diversos sistemas, falavam de GURPS, de D&D, etc. E eles produziam muito material original. Original, eu quero dizer o quê? Às vezes uma matéria, eles falavam assim, ó, até que essa é uma aventura que a gente criou. E aí vinha do jeito que a gente viu na própria revista Holy Avenger. Tinha as fichas para D&D, para GURPS, para o sistema que fosse, para quem quer que quisesse jogar, puder jogar com o seu sistema favorito.
Fabio, mas então quer dizer que o que mudava efetivamente nesses sistemas? Era o estilo do dado do jogo?
Basicamente sim, conjunto de regras. Por exemplo, o Vampira Máscara só usa o dado de 10 lados. Já o AD&D usa todo o conjunto de dados poliédricos possíveis.
Caramba!
O 3D&T era só o dado de 6 lados para ser o mais básico possível.
É uma questão de estilo, de gosto, assim. Ou não, algum seria mais avançado que o outro, não. É um estilo.
Ah, o AD&D naquela época era, acho que, violento, né, Fábio? Assim, violento no sentido de ser Você é o técnico, né? Você é a versão engenheiro, né?
Depois veio a terceira edição e ficou mais fácil. A terceira edição era gostosa de jogar.
Mais acessível, game, né?
É, só mas retomando lá o linha de pensamento anterior, pra vocês terem uma ideia, Mestre Arsenal. Mestre Arsenal é um dos grandes vilões aqui dessa saga, né?
Sim.
Ele aparece na edição 1 da Dragão Brasil.
Caramba!
Que demais,
meu. Tipo, eles lançaram lá, ó, tá aqui um vilãozão pra você usar na sua aventura.
Legal!
Tome aqui. E tipo, e assim, e no, com o decorrer dos volumes, eles foram lançando mais e mais material. Então, diversos personagens que aparecem nessa coleção de Rogue Avenger, o Camaleão, o Bardo, o Luigi Sortudo, cidades, cenários, enfim, já haviam aparecido em volumes anteriores. E aí, em 1999... se não me engano, acho que era isso mesmo. Em 1999, chegou o 50º volume da revista Dragão Brasil. Então eles pensaram, pô, a gente já lançou aqui um monte de material próprio, o que, que a gente vai fazer em seguida? E aí eles resolveram, eles lançaram todo um... E eles já tinham lançado o sistema 3DT, digamos assim, que inicialmente era uma zoeira com Tokusatsu pra falar de Tokusatsu e anime, né, que originalmente Sim. O nome é Defensores de Tóquio.
Defensores de Tóquio.
Então eles então acabou virando 3DT, e o DT é por causa disso, é Defensores de Tóquio. Então assim, também já tinha o sistema e já tinha lá um outro personagem, cenários, aventuras. Então o que que eles pensaram? Porra, então agora vamos juntar tudo isso e vamos lançar aí um cenário de aventura, né? E Tormenta é isso. Tormenta é um cenário onde os jogadores podem criar personagens e jogar suas aventuras usando esse cenário. Como muitos cenários existentes já de Dungeons uhum. & Dragons, por exemplo. Tormenta Sim. é isso. Tormenta não é necessariamente algo para se jogar usando o sistema 3D&T. Pode-se usar as regras de Dungeons & Dragons para jogar Tormenta.
Caraca, isso eu não sabia, Fábio. Bacana.
Sim. E aí, sim, e praticamente junto com o lançamento do cenário, lá na edição 50, talvez alguns meses depois, chegou a revista Rogue Avenger, com as aventuras aí que a gente acompanhou do grupo de heróis. Rogue Avenger, o próprio nome Rogue Avenger, já tinha sido uma aventura que tinha sido lançada algum tempo antes na própria Dragão Brasil.
E agora, falando de Rogue Avenger em si, aqui, além do RPG em si, né, eu acho que você vê muito, assim, homenagem barra... Começa como uma cópia, mas depois eu acho que virou homenagem, né, mas como tudo na vida, né, ao mangá, né, Fábio? Porque eu vejo, assim, cara, muito, assim, ele dá vontade... Você sente, assim, você sente o... Assim, como posso dizer, o peso, né? Ou a ausência de peso de uma pessoa que, assim, tá se divertindo, fazendo algo que gosta, se baseando em mangá, né? Então, tipo, cara, eu posso falar, assim, do que eu, né? Mangá eu sempre gostei bastante, e eu posso dizer que, assim, né? Você começa a ler, e é esse negócio, além da leveza, mas leveza, assim, que, tipo, você fala, cara, mas isso vai levar pra algum lugar? Porque, assim, você não vê o plot muito conciso no começo, né? Mas, assim, você entende que são... Gente, eles estão brincando, assim, não zoando a sua cara, falando assim, né? Ah, vou fazer qualquer lixo pra te entregar. Cara, você sente, assim, aquele calorzinho, tipo, de... Eu tô aprendendo enquanto eu faço a parada, né?
Sim, sim. Eu não diria tanto que, tipo, ah, estamos copiando o mangá. Na verdade, é desenhado seguindo um estilo de mangá. Ponto. Sim. Então, assim, é um mangá. Aí tem as referências, né? E as referências é pra quem, tipo, já é fã de anime, etc. Você vê lá uma hora ou outra, você vê um personagem de outro mangá lá no fundo. Às vezes aparece na capa os personagens usando a roupa de algum personagem de anime famoso. Esse tipo de coisa é por meia obra. Mas, assim... eu sei que na época as sessões de cartas falavam, ah, mas por que o estilo mangá? Por que não o estilo americano, de comics americano? Cara, na época o estilo image imperava, cara. Então imagina se esse negócio fosse feito lá no estilo image da época.
Aliás, você tocou num ponto bom, Fábio. Um ponto alto aqui das edições é a sessão de cartas. E eu perdi algumas horinhas lendo a sessão de cartas dessas 42 edições aqui. É muito legal, cara. Nossa, é uma coisa que faz falta, né? Mas ao mesmo tempo, como que você vai recriar isso, né? E você vê a galera interagindo, né? E de fato, espantado com algumas decisões editoriais ali, o rumo das histórias, né?
É
muito legal. E segue o padrão de mangá mesmo. Algumas páginas iniciais coloridas, né? Depois vai preto e branco. E muita gente na época me perguntando: ah, por que que tá rolando desse jeito, né? Por que só um pouco colorido? O pessoal queria só edições coloridas, outros queriam preto e branco, o pessoal explicava que era um mangá. Era algo meio... algo recente ainda, né? Tava começando a surgir as primeiras edições de mangás na época, não é, Fábio?
Realmente, o mangá tava explodindo na época, assim, a gente tá falando de 99, a Conrad, se não me engano, tinha acabado de lançar aí os primeiros volumes de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco na banca. E a JBC, ao mesmo tempo, Samurai X e Sakura Card Captors. Então, assim, o negócio tava bombando. E, Fernando, se você se admirou com a sessão de cartas da Home Avenger, é porque você não viu a sessão de cartas da Dragão Brasil, cara. Puta, era um show, cara.
Ah, cara. Agora eu quero correr atrás da Dragão Brasil, velho. Puta merda, sério.
Era um show, cara. Pra você ter uma ideia, era o Paladino que respondia as cartas da Dragão Brasil, cara.
Ai, meu não, Deus.
Você tá brincando, era o Paladino...
Então, o Paladino, que é um dos personagens principais aí da Home Avenger, ele era o cara que respondia a sessão de cartas na Dragão Brasil. E teve toda uma saga no meio da sessão de cartas da Dragão Brasil envolvendo o Paladino. Tipo, ele foi tentado... ele foi tentado por uma mulherada gostosa. Aí a deusa dele matou ele. Aí trouxe de volta. Surgiu, meu... Foi demais. Era muito bom. Era muito legal.
Eu fico imaginando, pra quem acompanhava Dragão Brasil, essa Home Avenger foi ainda melhor a experiência, né?
Claro!
Você é louco, cara. Eu curti pra caramba lendo aqui, 30 anos depois. Imagino quem acompanhou na época isso. Acho que o Fábio, né, tava vivenciando isso direitinho, né?
Era bom.
E, cara, que legal. Por isso que ganhou prêmios, né? Foi uma revista tão conceituada e até hoje, né? Tá aí, né? Legal demais.
E tá aí até hoje mesmo, porque hoje em dia é uma revista virtual e todo mês sai material novo com os mesmos autores, digamos assim, que a gente até nem comentou, né? Mas acho que os principais nomes por trás da Home Avenger e da Dragão Brasil eram Marcelo Cassaro, JM Trevisan, o Rogério Saladino. Isso falando dos idealizadores aí da Dragão Brasil e do cenário de Tormenta. Falando de Home Avenger, a gente também tem a desenhista, né? Que, pô, sem ela seria um negócio completamente diferente, que era Erika Havano.
Sim, demais, cara. A obra é muito bem desenhada, viu, cara? É muito legal mesmo, muito divertida.
Sim, não. É muito bonito, é muito bonito.
Era um dos pontos altos do mês, cara. De manhãzinha, antes de ir pra escola, passava na banca, pegava a Home Avenger do mês, cara. Puta, era legal, hein? era bacana. É isso aí, bora pra história. Bom, então vamos lá. A gente tá falando aí de Home Avenger, como não podia deixar de ser... Estamos falando de uma grande aventura de RPG. Uma aventura de RPG tem um grupo de aventureiros, né? Ou como o pessoal aí de hoje em dia fala, uma party, né? Então, assim, Home Avenger não tem um personagem principal, apesar de que eu considero que tem dois que são mais importantes que os outros, né? Mas tem aí alguns personagens que são, talvez a principal, né? A Lissandra, que é a druida Lissandra. Sandro Galtran, um ladrão, mas pelo não muito. O baixinho invocado, mas não aquele que vocês estão pensando, né? O Torque, que é um troglodita anão. E a maga elfa mais famosa de todos os tempos, né? Niele. Eu disse grupo de aventureiros, mas é bem raro os quatro estarem juntos durante essa história, pra falar a verdade. É mais, tipo, eles atuam em duplinhas.
Cara, até isso eu achei legal, sabe, Fábio? Que é um negócio que, assim... Eu não vejo De novo, né? Muito em mangá do que eu consumi, eu não vejo muito disso, mas eu gostei muito desse conceito, que tipo assim, cara, eles não são um grupo numa aventura, né? É, eles normal, é o que você falou, né, Fábio? Normalmente eles estão em 2 e 3 e eles se chaveiam muito, né? Então, tipo, por algum motivo, um de um grupo vai pro outro. E, cara, meu, é tão bem feitinho, assim, que dá umas, uns negócios, dá uns desencontros, que você, como leitor, você fala, putz, mas os caras se deram desencontro por 3 horas, bicho. 3 horas eles estariam juntos.
É assim, né, cara? É casos da vida, cara. Não é normal.
É muito bem bolado, né? Porque, na verdade, vão se encontrar todo mundo bem mais pra frente, né? Na história aqui. Ela vai crescendo, né? E quando eu olhei a capa aqui, que tem uma edição encadernada, você viu o Torque, né? Eu pensei, puxa, pensei que ele fosse um réptil gigantesco, né? E depois... E quando ele é apresentado, né? Ele é um ponto, um alívio cômico, ele e o Sandro também, né? Mas, enfim, ele é apresentado ali, você pensa, pô, você vai ver um puta do... De um réptil gigante, não, ele é um anãozinho que tem um cheiro ruim, né, muito, uma quebra de expectativa, né.
Não, eu acho que isso acho que é bacana aqui, né, quando a gente fala de personagens, porque ele não cai, entre aspas, no estereótipo, né.
Exato.
Qual o conceito de estereótipo? Eu tenho, como o Fábio falou, é o ladrão que ele é... Vamos entrar em termos de RPG, né? Ele é lawful good absurdo, né? Então, tipo, ele é um ladrão que ele é extremamente bondoso. Tipo, não combina com ladrão ser extremamente bondoso.
Sim.
Aí você tem a maga, que assim, a maga é o... Pra galera do Caverna do Dragão, ele é o Preston, né? Não faz nada direito. Faz tudo sem querer, né?
É, ela segue um pouco essa pegada, né? Que, tipo, não é aquele negócio do mago estudioso que tem lá 1000 livros e sabe a coisa certa e tal a fazer. Não, é um negócio meio descompassado mesmo. Realmente, o Torque é o fortão baixinho.
Sim. Não, e eu acho legal, né, Fábio? Porque, assim, como ele é um réptil anão, ele não é amado pela raça dele, né? E ele não tem lugar no mundo, né? Porque a raça dele menospreza ele por ser baixinho. E como ele é fedido, todo o resto das raças também menosprezam ele, né?
Não, cara, a apresentação dele é espetacular na estalagem, né? O pessoal fala, deixa ele nervoso. Mas por quê? Aí ele solta os gases dele, né? E
Sim.
deixa tudo empesteado. É muito bom, cara.
E os caras falam, pô, de novo, meu... Né, normal. O número 1, a história, eu não sei, no, pelo menos acho, é o que parece pra mim, não sei se vocês vão concordar. Mas o número 1 já aborda o encontro da Lissandra com o Sandro. E assim, a Lissandra é. Talvez. Acho que é a personagem principal da história.
Sim.
Ela é a druida criada na ilha de Galrazia, que é uma ilha onde só habitam feras selvagens, não tem humanos nela. Ela foi uma druida criada lá, então ela não tem traquejo social nenhum. Ela aparece na principal cidade do cenário, digamos assim, que é a cidade de Valcária. E ela aparece falando assim, olha, eu preciso da ajuda de um ladrão do grande Galtran pra me ajudar a roubar um rubi da virtude. Meio, tipo, aí rola uma confusão, né? Tipo, como assim, você quer ajuda de um ladrão? É, então, peraí, tá presa também. Tipo, e aí ela acaba conseguindo a ajuda de um Galtran, não o que ela esperava, né? Mas ela consegue a ajuda do Sandro Galtran, que é o filho do grande Galtran, e que, assim, é um... ladrão é iniciante e atrapalhado e burro pra cacete, né? Mas tudo bem. E assim, dessa união entre os dois no primeiro volume, assim, depois de realmente o issue número 1, depois disso eles se separam e é revelada que a missão da Lissandra é, ela quer juntar os 20 rubis da virtude. Porque assim ela vai conseguir ressuscitar o Paladino, que tá lá, assim, aparentemente morto, escondido em um lugar da ilha de Galrazia. Então, assim, esse é o grande mote dessa história. Juntar os 20 rubis da virtude.
Cara, confesso que... Confesso que quando eu comecei a ler, eu já pensei em Dragon Ball com esses rubizinhos aí, cara, com as esferas do dragão, viu?
Ah, com certeza.
Não, velho, não só você, né? Porque, mas, até o cara, né? Porque mais pra frente, quando explica pra gente como que aconteceu a... né, que ele, como que chama, ele foi morto, e quando ele é morto com os rubis sobem e explodem para os quatro cantos da Terra, que é exatamente o que acontece com as esferas do dragão,
isso,
né?
Isso.
Ah, mas é aquele fanservice que a gente gosta, né?
Com certeza. E aí, bom, aí acontece isso. Já a partir do número 2, o que acontece? O Sandro já não tá mais com a Lissandra, só que ele tá meio apaixonado por ela e tal. E ele ouve falar que a grande maga Nielle tem um dos rubis da virtude. Aí ele pensa, pô, mas peraí, eu roubei o rubi da virtude, será que não era? Será que é outro?
E aí, ai, ele gente, pensa, isso é muito bom.
É. E aí ele pensa, ah, eu vou então pegar esse aqui e vou entregar para a Lissandra também. E aí meio que ele acaba se juntando com a Nielle e os dois vão vivendo aí umas aventuras por si. E do outro lado, a Lissandra acaba reencontrando com o Torque, que a gente descobre que, de certa forma, foi o Torque que criou ela. É, criou no sentido de, tipo, deu educação, ensinou a falar, etc e tal. E aí os dois, Lissandra e Torque, também passam a buscar outros rubis da virtude. Então, eles passam a agir nesse esquema de duplinhas que eu comentei.
Sim, acho que é importante destacar aí, Fábio, a gente falou dos personagens principais, mas no caso da Nielle, né? Porque é uma personagem bastante atrevida, né, digamos assim. Ela é voltada para ser o chamariz da história, com as roupas mínimas dela, né, que são as tiras de couro, né, que o Felipe falou logo na abertura, e merece destaque, porque ela é a única personagem ali, né, do grupo principal ali, que tem todo esse visual, tem os peitão grande, né, que até sim, gera bastante sim. Nojo do Torque, porque ele é um réptil, não gosta dessa característica dos mamíferos, né? Mas ela é super extravagante, né? E o pessoal, durante a história, né, os próprios roteiristas, de uma maneira, e o desenhista aparece lá, e os caras admitem mesmo, que é só para vender gibi mesmo, né? Coloca aquele visual ali.
É, então, é um negócio que, assim, e você vai entendendo que é tipo, é a sátira de, cara, todo mangá que tem protagonista caindo nos peitos da coadjuvante, né? Que é o clássico, né? É o clássico do...
É esse clássico, cara. Eu vou falar que eu gostei bastante dela como personagem da história. Tem umas reviravoltas absurdas ali que não é gratuito.
Então, isso eu acho legal, sabe? Mano, assim, eu acho que a história cresce demais. É complicado. É complicado no mundo que a gente vive de tanto material. Você fala pra pessoa, cara, vale a pena... assim, a chave que acontece no meio da história, no, tipo assim, se a pessoa que para, tipo, nos por exemplo, a pessoa que para no primeiro encadernado que você leu, Fernando,
sim,
não pegou, tipo assim, tá, é um quarto da história, mas não é 5% daquele grupo, né? Tipo assim, você não sabe.
É, você lendo o primeiro encadernado, você não vai imaginar que a história vai mudar, né? Exato. Você não vai imaginar.
Exato. Cara, assim, a gente pode colocar características, né? Por exemplo, o fato dela ser imortal, né? Que a gente vai descobrir por que que ela é imortal, né? Tipo, sendo que ela não tem o sangue de Deus. O jeito, eu acho engraçado, né? Já podemos entrar também.
Não, o spoiler tá liberado, cara.
Me confundi um pouco. Assim, no começo, eu comecei a pensar, cara, pera. Eu nos primeiros capítulos que mostrou a turma do Paladino e do pai do Sandro.
Ah, no passado?
Me deu uma impressão, assim, eu não tinha clicado no começo. Eu falei, cara, mas pera. Apareceu esse grupo aqui, tipo, do nada, assim. Pera, não tô conseguindo assimilar, sabe? Você vê que, tá, esse cara tem os traços do Sandro, mas não é o Sandro e tal. E aí que você se toca, fala, não, cara, óbvio, né? Tipo, eles também eram uma party. Sim. Só que eles eram uma party convencional, né? Então são os cinco, que também pode ser uma referência à Caverna do Dragão, né? Que, não, eles eram cinco que eles estavam indo atrás de negócio. Deu certo, deu errado. Eu achei engraçadíssimo, né? Porque, assim, qualquer outro... Tirando, novamente, Dragon Ball, que tem as esferas do dragão e morte não é um termo, né? Não é nada complicado. A gente aqui também tem isso, né? Quando o Paladino morre, eles... Ai, tá, tudo bem. Mais uma vez que a gente vai ter que visitar os clérigos, né? Quanto que será que eles vão cobrar?
Aqui a gente tá falando do... Da primeira parte e do Paladino quando ele não é o Paladino ainda. Acho que talvez a gente deva contextualizar, porque quando eu falei, ah, o Paladino que a Lisandra quer salvar, e, assim, esse Paladino nessa época, quando tipo, ele tá lá morto com a Lisandra, ele já é meio, digamos assim, um super Paladino. Ele é conhecido como o Paladino de Arton, que é o quê? É um personagem misterioso que surgiu há poucos anos e começou a, assim, enfrentar de peito aberto os piores vilões e derrotar todos eles, digamos assim. Então, assim, é um super paladino que apareceu e, assim, poderoso pra cacete, mais do que todos os outros paladinos juntos, provavelmente. Então, e aí, assim, e aí a gente vê que meio que basicamente toda essa história ela se acompanha de... por causa das merdas que a pare do grupo do pai do Sandro fez no passado, né? Digamos assim, da qual... fazia parte o Paladino de Jalar, se não me engano. E aí a gente entra na parte que o Felipe falou. Pô, toda hora esse Paladino fazia uma merda e morria. E aí o necromante do grupo tinha que pagar pra esse Paladino ser ressuscitado, né?
Sim.
É, exatamente. Isso acontece mais pra frente, as explicações, né? Porque no começo a história não entrega nada. A gente tá lá, não. Vê o Paladino morto. Ele é dito como o maior herói de todos. Ele tá morto numa gruta lá e a Lisandra... vai atrás desses gubis, porque ela tem um sonho, que ela vê essas imagens, que ela tem que ressuscitar o Paladino e precisa dessas joias para tanto, né? E a história vai avançando, né? E o Sandro, que de modo absurdo se apaixona por ela de imediato, mesmo tendo a concorrência da Niele se entregando a ele, né? eu não consigo engolir isso, mas enfim...
Cara, assim, apesar de tudo, essa é uma história recheada de clichês, né?
Sim.
Não tem como não dizer que não. É uma história recheada de clichês e, assim, e até por causa do visual da Niele, eu até digo que é meio datada e hoje em dia dá pra problematizar um bocado em cima disso, né?
Ah, cara, mas tem seus problemas, né? Olha que só passou, o quê? 20 anos, 20 e poucos anos, né? Mas, cara, faz sentido, certo? Pô, tem, claro, um outro exagero, mas eu comprei a história da Liele aí, eu não vejo...
Ah, não, com certeza. E, cara, pô... E assim, vamos nos divertir, vamos ver o que a história tem pra entregar. Pô, e tem tanta coisa legal pra entregar, cara. Como a gente falou, assim, chega um momento, o Paladino ele não fica lá mortão pra sempre. Ele, depois de conseguir, assim, acho que, não sei, 3 ou 4 rubis, que os rubis são incrustados na armadura dele, né? Depois de uns 3 ou 4 rubis, ele já começa a despertar. E passa ele mesmo a partir em busca desses rubis. Só que aí a gente começa a ver que o Paladino não é... aquela história, né? Tipo, poder corrompe e poder absoluto corrompe pra caralho.
Ele virou os fins justificam os meios, né? A real é Sim. essa. Tipo, ele tomou uma premissa da vida e, assim, cara... E você, ao mesmo tempo, né? Acho que até é legal o Fábio comentou, né? Mais cedo, que, tipo, a gente é apresentado a Undo, que, entre aspas, seria um dos vilões da história, né? Que é o Arsenal, né? E aí, cara, e assim, quando a gente descobre o plot do Arsenal... Não sei se vocês sentiram isso também. Cara, eles só queriam uma revanche. Tipo assim, o cara teve um plot absurdo simplesmente porque ele queria uma revanche com o Paladino. E tudo bem.
Na verdade, ele queria mais do que isso, né? Ele queria mais do que uma revanche, né?
Sim. Mas eu achei engraçado que, tipo assim, cara... Ele é um guerreiro, né... baseado, ou seja, a energia dele vem da guerra, né?
Sim. Acho que esse já é um bom ponto pra começar a explicar, porque eu acho que até já comentei isso com o Felipe, com o Fernando, no, em bastidores, né, pra mim o grande forte dessa história não é os personagens, é assim, beleza, os personagens eles apresentam aí um certo desenvolvimento, eles subvertem alguns estereótipos, mas pra mim o grande forte dessa história é o world building que ela apresenta.
Sim.
E ela assim, meu, se é pra apresentar Tormenta pra essa galera, o Rune Avenger ela apresenta Tormenta com classe. Então, conforme pegando o gancho que o Felipe estava falando, o mestre sinal, ele é um sacerdote, ele não é um sacerdote qualquer, ele é um sumo sacerdote do deus da guerra. E esse deus da guerra, cujo nome é Kin, se não me engano, ele é um dos 20 deuses maiores que integram o panteão do universo de Tormenta. Ou seja, são 20 deuses, assim, acima de deuses menores, existem 20 deuses que comandam e representam diversos aspectos da vida nesse universo. E olha só, 20 deuses para 20 rubis que incrustam a armadura do paladino, hein?
É, 20 rubis, mas são 21, né? A gente fica sabendo depois, né?
É, mais pra frente a gente descobre que são 21, na verdade. Isso também é um gancho muito legal, por assim dizer. Um puta plot twist, na verdade.
Muito, mas
sim.
Falando no plot twist, que são alguns, né, na história, eu vou te falar, né? Eu li os 8 aqui, depois mais 8. Quando eu tava chegando na edição 16, 17, me deu uma cansadinha, sabe? Começa super legalzinho, divertido, leve. Aí depois eu fui lendo e falei, não, a história tá indo por um caminho aqui, tá ficando meio chatinho, eu senti isso, não sei se vocês tiveram essa sensação. Mas aí chega na 20ª edição, que é um puta tapa.
Sim.
Na cara, até comentei com vocês quando eu li, eu falei, que é isso, cara, esse gibi aqui ganhou maturidade, ficou gigantesco. Eu fiquei e falei, cara, isso aqui eu vou até o final, agora sem sombra de dúvidas, né? Eu não sei se tá no momento de falar isso aí, mas assim, vamos lá, a principal personagem da história pode ser a Lissandra, tem o Sandro... Mas o grande chamariz é a Niele, a maga, que sempre tá errando, ela faz as coisas erradas, ela tá em roupas mínimas, super divertida, a história tá sempre em torno dela. Cara, ela do nada, ela é assassinada na história da edição número 20.
Cara, do nada, velho.
É na 19, na verdade.
É na
19?
Ah, tá, porque é na virada, no finalzinho. Ela é assassinada, cara, você não espera isso. Foi uma das maiores surpresas
não.
que eu tive, porque a história não caminhava pra isso. Ela tá uma história
não,
tranquila.
Não, não mesmo.
De repente você pega uma das principais personagens e ela é brutalmente assassinada ali do nada. Cara, é chocante.
E ela fica morta, né? Ela morre mesmo.
Morta, não tem conversa. Morta, enterrada.
Não, e a gente vira o Sandro, né? Porque quando o Sandro vê o túmulo, ele fala, não, é brincadeira. E cara, ele fica tipo assim, ele fica um tempo, né? Eu acho que é uma revista inteira. Ele fica assim, tipo, nessa negação que é o leitor, né?
Sim.
É o leitor falando, não, cara, isso daqui é zoeira.
Não, e na sessão de carta a galera fica inconformada, porque, pô, como assim mataram a Miele? Não sei se vocês leram, o pessoal fica puto, fala, não, traz ela de volta. E não, o pessoal fala, não vai voltar. E cara, é incrível isso. Aí a história ganha sua robustez ali, que eu não aguardava, né? Que peraí, opa, tem uma força aqui do mal, aqui vilões aqui poderosos, né? E no caso ela é assassinada ali por um cara que quer matar, é o camaleão, né? Ele
é o camaleão.
A missão da vida dele é matar todos os elfos, né? E enfim, e ela sofre esse ataque e claro, faz parte toda a história aí da trama, mas ela é assassinada, cara, isso é fantástico.
É esse personagem, o camaleão, ele tem essa missão, mas ele também é pago, ele tá sendo pago pelo Mestre Arsenal e por um outro personagem que acho que o nome é Nekapet, que é o sumo sacerdote de um outro deus, que no caso é o deus da traição, que é o Sass. E esse deus da traição, ele tinha meio que sido banido pelos outros deuses do panteão. Então, assim, era um deus que, assim, ainda acreditava-se que talvez ele estivesse morto.
Isso. Mas acho que vale acrescentar, nesse momento aqui, bem na metade da história, né? Estamos falando de 40 edições, tem mais duas ali pro final que não acrescenta muita coisa, mas enfim. Bem na metade, você é impactado com a morte de uma personagem das mais principais possível, e essa morte ocorre com a outra personagem principal, a Lissandra, optando por não salvá-la e tentar se vingar do cara que tava matando. Ela toma uma escolha, que ela tinha os poderes de cura na época ainda, né? E,
tinha.
E ela opta por não salvar a Liele, que era a principal amiga dela, a única amiga dela, pra correr atrás do cara e tentar uma vingança e pegar as joias, os zumbis que estavam com ele, né? Então você é impactado com a morte da principal e mostrando que a Lissandra não é tão boazinha assim também. Então, então você vê a história ir para um outro rumo. E daí para frente a coisa só melhora barra piora, né?
É, e acho que esse é um bom ponto para tratar, né? A Lissandra, ela, como o Fernando falou, ela é uma druida assim, barra clériga, digamos, com poderes de cura. E começa a história super boazinha, né? Só que ela tem essa missão barra obsessão de juntar os rubis para salvar o paladino. E tudo isso vem acompanhado de vários sonhos, onde ela sempre vê o paladino morrer. E então isso acaba atormentando ela de um jeito. E como eu falei, ela não tinha traquejo social nenhum. Então, diversos momentos ela fala, pô, eu acho que eu amo o paladino, porque eu sonho com ele, eu tô nessa missão, e assim, ele é importante, ele é um grande herói. Então eu tenho que ajudar ele e eu tô apaixonado por ele. Então,
até ela começar a sonhar com ela mesma matando o paladino, né?
E aí começa a pensar, pô, peraí, tipo, começa a ficar um negócio meio Anakin Skywalker, sabe? Eu não sou quem eu deveria ser e tal, só que bem escrito.
Exatamente.
Ela, a Lissandra passa a viver essa espiral, tipo, em decadência total e chega nesse ponto, né? Assim, ela já tinha tomado uma decisão antes, que é onde ela poderia tentar resgatar o Torque, que havia sofrido um ataque. Em vez disso, ela prefere ir atrás de um outro rubi. Agora, novamente, ela deixa a Nielly morrer pra avançar em cima de um cara. Então ela começa a ter uns acessos de fúria. Ela começa a ter uns acessos de, tipo, de fúria extrema.
É, você começa a suspeitar quem que é o vilão, quem que é o mocinho da história, né?
Sim, as coisas começam a se perverter, né?
É, fica turvo. Você não sabe se a Lissandra ela é a heroína, se esse paladino, na verdade, não seria um vilão. E você já começa a desconfiar de todo mundo ali, cara. É um gibi muito bom mesmo.
É, e pegando no caso do paladino, ele tem esse negócio. Os 20 rubis, que obviamente cada um desses rubis foi criado por um deus e contém o poder desse deus, os 20 rubis estão incrustados na armadura do paladino. Ou seja, um deus do panteão, teoricamente, não poderia fazer nada contra o paladino. Só, e o paladino meio que começa a pensar, pô, eu sou o cara. Meio que isso.
Sim, e ele é desprovido de emoções, né? Ele é super racional, objetivo, e é como se fosse o HAL 2000 no filme 2001, Odisseia no Espaço. A missão dele é acabar com o mal, e não interessa o que vai acontecer no meio do caminho. O que ele entende que tá errado, ele vai destruir.
Acho que aí tem muito aquele negócio do plot de clássico de filme de terror, né? Que é assim, vamos revivê-lo, né? Porque nesse momento ele não é revivido pelos clérigos, né? Ele vai ser revivido pelas joias, né? E assim, o que reviveu lá não é mais o paladino, né?
Exatamente.
É o clássico, né?
Ele volta... cara, eu olhando pra ele depois, né, que mostra a história que se passou no passado, como que ele volta... Cara, olhando ele no momento atual, ali na história, ele parecia o Michael Myers pra mim, cara. Parecia o Halloween, cara.
É verdade.
Nossa, cara. Sim. Eu falei, cara, que maneiro. Muito bom, muito bom.
O duro é pensar, o paladino aqui, ele é um vilão, só que ele é um vilão lawful good, né?
Sim.
Ele é um vilão completamente, tipo, ordeiro, digamos assim, ordeiro ao extremo. Só que ele chega àquele ponto de pensar, eu sou a justiça, então todo mundo que tá contra mim é o mal.
É, tipo o juiz Dredd, cara, ele é o juiz Dredd.
Então é isso, cara, ele é o fascistão, é isso, né? Um super total, fascista. Total. E aí, como o Fernando disse aí um tempo atrás, não são 20 rubis, são 21 rubis. Então, tipo, pra que o 21º rubi serve? O paladino acha que é pra ele ascender, digamos assim, e ocupar um lugar no panteão como o líder, talvez, provavelmente, tipo, destronando o líder atual do panteão, que é o Calmir, o deus da justiça. Então, meu, olha a pretensão do cara que deveria ser, digamos, segundo as regras, né? Segundo as regras, o paladino é aquele que serve, né? Ele é aquele que está ali para servir as pessoas e... Enfim, é, putz, um negócio, como o Fernando falou, tudo virado de cabeça para baixo.
Tudo. E vai mais além, né? E, cara, eu depois que a Liely morre, vai avançando com o paladino cada vez mais poderoso, né? Eu só ficava torcendo pra Liely não voltar. Porque falei, pô, aí vai ficar enfraquecido. Mas, né, em certo momento se explica onde está a Liely, né? Ela, e tem toda aquela discussão que acontece quando as pessoas morrem, né? Vai pro Deus que acredita, não vai pra lugar nenhum. E no final das contas ela tá lá. A deusa é o Ina, o nome dela, Fábio? Esses nomes são muito duros, cara.
Sim, acho que é o Ina.
É a deusa da magia, né? Tudo, né?
O Ina é aceitável, cara.
O Ina é aceitável. E ela tem as mesmas, né, vestimentas dela, tudo. E ela acaba meio que negociando ali pra poder voltar e ajudar o Sandro a conseguir ficar junto com a Lisandra, né? Então ela acaba voltando, mas de um modo mais aceitável. Eu acho que ficaria melhor se ela nem voltasse mais. Mas como ela voltou, produziu essa continuidade, né?
Agora eu não me lembro, ela volta na edição 31, 32, por aí?
É, por aí, bem no finalzinho.
É que você leu tudo de uma tacada só, cara. Eu acompanhei mês a mês, cara.
Ah, então você sofreu a ausência dela, né?
Ela ficou mais de um ano morta.
Caraca, verdade, eu não tinha parado de pensar desse modo. Sim.
Pois é.
Ah, e na verdade continua morta, né? Mas enfim...
Sim, sim. E aí a gente percebe mais algumas coisas. Cara, essa história é assim, a todo momento é revelado um pouco mais do lore por trás do mundo, né? Porque, como você falou, ela foi parar com o Ina, a deusa da magia, mas só que aí a Ina revela pra ela que ela precisou, tipo, meio que disputar com outro deus pra levar a Niene pro reino dela. E esse outro deus quem era? Era Sas. Por quê? Porque a Niene carregava... era o cajado que dava os poderes pra ela, e esse cajado tinha um rubi, alguma coisa assim, e esse rubi era o quê? Era o olho do Sas. Então, tipo, basicamente toda a magia que a Niene fazia era o Sas que tava fazendo por trás dela, que é o deus da traição e provavelmente o maior vilão aí dessa história. Depois do Paladino.
Paladino tava era uma marionete na mão dele, né? Todo mundo, né?
Todo mundo foi uma marionete na mão do deus Sas, né? Da traição, cujo objetivo maior era o quê? Ser aceito novamente entre o panteão.
Mas qual que era a ideia, né? Desse deus que tava expulso, dito como morto, né? Era de voltar, né? E ele traçou esse plano de criar um paladino ultra poderoso que poderia desafiar os deuses, né? Ao mesmo tempo desenvolvendo esse poder na Lisandra para combatê-lo, e de modo que os deuses teriam que convocar novamente o deus da trapaça, né? Da traição, para encontrar uma solução para esse problema todo que ele criou, né?
Sim. A questão é, a armadura do paladino tem os 20 rubis dos deuses.
Exato. Né?
Só que aí existe o 21º rubi. Qual é o objetivo? Quando o Sas criou o 21º rubi, é um rubi vazio. A intenção do Sas era, todos os deuses depositariam seu poder nesse rubi, que, então, um pouco de coincidência, né? Que é o rubi da espada do paladino.
Exato.
E aí ia criar a arma suprema, né? Cujo nome é Holy Avenger. Que uma arma capaz de destruir o paladino, e não só destruir o paladino, matar um dos deuses... Matar qualquer um dos deuses maiores também. Então, assim, os deuses não têm opção, porque o paladino ficou poderoso demais. E então, todos eles atendem o plano do Sas, e a espada é criada.
É, demais.
Caramba, hein? E aí o Mestre Arsenal, assim, no fim das contas, o Mestre Arsenal pretendia que quem usasse a espada fosse a Lisandra, que a gente nem falou aqui até agora, né? Mas isso é inclusive revelado no especial da Lisandra, tá? Quem não leu meio que é legal. A Lisandra é filha do Arsenal. E então a intenção era que a filha dele usasse a espada contra o paladino pra destruir. Mas quem acaba usando a espada no fim das contas é o Sandro.
Sim.
Que se revelou corajoso pra caramba e tal. Então, assim, no final das contas dá certo. Tipo, dá certo, né? A espada funciona pra derrotar o paladino de vez. E aí o Mestre Arsenal cujo objetivo maior é juntar armas mágicas, né, em seu arsenal, daí o nome, ele leva a espada. E esse era o objetivo dele. Agora, no final da história, o mestre arsenal tem uma espada capaz de matar até um deus maior.
Maravilhoso, maravilhoso. Acho que vale o registro. Acho que tem duas cenas que me gravaram muito dessa leitura toda. Tem um momento que a gente nem comentou, mas que é tanta coisa que acontece na história, né? Acho que o principal já passou, mas tem uma hora que a Lisandra, ela pede pro Paladino acabar com o sofrimento dela, porque ela não aguenta mais. A Lisandra, ela chega a matar um vilarejo inteiro, né? E transforma os habitantes em mortos-vivos, isso para chamar o Paladino e tal. É um negócio terrível, porque ela era a heroína da história, a principal personagem. E ela fala pro Paladino: cara, você tem que acabar comigo, que eu não aguento mais. Aí ela começa a falar pro Paladino que tinha os sonhos, que nos sonhos ele falava que amava e tal. O Paladino tem uma hora que fala assim: você tem muita maldade no coração, eu preciso te matar. Aí ela fala: não, porque eu te amo, você fala comigo nos meus sonhos. Aí ele fala: ah, eu falo contigo nos seus sonhos? Ah, então você é só louca mesmo. Cara, maravilhoso isso daí, cara. Isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso.
A Alessandra vira uma parada tipo Fênix Negra mesmo.
Essa sensação, cara. Tipo, Carrie Estranha, Fênix Negra. É isso mesmo, é. É um negócio bizarro, bizarro. E cara, é legal demais o finalzinho, né? Quando a Deus da Traição, né? É Cis, né? Como é o nome, Fábio?
Sass.
Ele fala: não é toda a história que termina. Não é toda a história de aventura que termina com a vitória dos vilões, cara. Puta, que coisa maravilhosa, cara. Isso aí.
Agridoce, né, cara?
Você é louco, cara. Isso aqui é muito especial, gente. Eu não conhecia esse material. Peguei um encadernado aleatoriamente no sebo. Tava encostado aqui pra nunca ser lido. E, cara, isso aqui é maravilhoso. Tem que correr atrás disso.
Deixa sua esposa ouvir isso, cara. Eu vi que você compra as coisas pra não ler nunca, cara.
Olha!
Não é bem assim, é que tem uma ordem de leitura. Tem que ver com calma isso.
Não, eu compreendo, compreendo. Não, e... pô, cara, eu vou te falar. Fazia um tempo que eu não relia, né? Eu reli agora pra regravar. E, meu... me deu vontade de... Mano, eu, tipo... Sabe, eu fiquei pensando... Cara, eu preciso de mais, cara. Que mais que esses caras fizeram? E aí eu dei uma olhada, né? Inclusive o material tá disponível lá no site... Tem na Amazon, né? E tem o site da editora hoje. Na época era a editora Trama, mas atualmente é a editora Jambô. Tá... Lança o material relacionado à Tormenta. Então tem literatura, tem quadrinhos, né? Tem os encadenados em capa dura, se não me engano, de Home Avenger. E tem outras coisas. Eu li recentemente o The Bride, A Noiva do Dragão. E, pô, é um material bem legal também, cara.
Ah, bacana. E o próprio Holy Avenger tá disponível, salvo engano, né? Ele foi recentemente relançado, né? E eu não sei se nesse material novo vai ter a sessão de cartas e os apêndices ali pra RPG. Não sei, não.
Acredito que não. Eu não peguei esse material, mas acredito que não.
Mas acho que são 4 ou 3 volumes. São 42, né, 42 edições, mais os 6 especiais, né, Fábio?
E
vale muito a pena, né? E salvo engano, acho que teve algumas continuações, né, Fábio? Você chegou a ver esse material, né?
Cara, continuações diretas de Home Avenger. Eu sei que alguns anos atrás saiu Paladina, que eu até peguei o primeiro volume aqui, legal. Mas ainda não li. Eu sei que isso tem todo jeito de ser. Eu não sei se uma continuação. Acredito que não seja uma continuação direta.
É, deve ser o mesmo universo.
Por não ter os personagens, mas acho que é tipo de Bride, alguma coisa no mesmo universo, tá? Acho que saíram 2 volumes. Eu peguei o primeiro, pretendo ler, e aí eu vou pegar o segundo. E como eu falei, eu também li o The Bride, que é no mesmo universo. Tem também um material também legal de ler, chamado Mercenários, tudo isso pela Jambô Editora.
Caramba, que bacana.
E pra quem quiser mais e mais de Tormenta, tem diversos livros que, inclusive acho que Leonel Caldela escreveu alguns.
Sim.
Então, não li, mas, pô, em algum momento da vida pretendo ler, cara.
Maravilha. E o Tormenta, ele continua sendo um jogo de RPG bastante jogado ou já ficou passado isso?
Ah, não, continua, meu. Acho que recentemente até teve uma campanha fortíssima aqui no Catarse, né, do Tormenta 20, né, que comemoração dos 20 anos.
Foi até uma campanha recordista, né?
Ah, é que assim, né, é aquele negócio, né, tipo, como o Fábio comentou, né, tipo, o Caldela, ele tá bem afirado com os caras. E aí, tipo, com isso... passou no Jovem Nerd também. Então, tipo...
É verdade.
A força dos caras, absurdo, né? E eu acho isso real, eu acho muito legal isso, porque, mano, é muito bom, né, velho? Por mais que você curta, pô, eu gosto de jogar D&D e tal, mas você vê que tem um material brazuca tão imponente assim, cara, dá um gostinho a mais, né, velho?
Pô, pois é, cara, e assim, é, como a gente falou, é um cenário de campanha, cara, saiu trocentos suplementos, tem um monte de coisa, falando dos deuses, falando das cidades, falando de bestiário, etc, então, pô, é... Cara, é assim, faz muitos anos que eu não jogo RPG, muitos, muitos mesmo, e assim, e por não jogar, entendam-se, tipo, não acompanhar o meio e tal, mas ah, eu acredito que Tormenta ainda é bastante jogado, sim.
Pô, maravilha, a gente tem que fazer um dia aí um joguinho de RPG, viu, pessoal? Eu só fico na vontade, porque eu nunca joguei.
Olha, eu acho que tem padrinho nosso que toparia, hein?
Ah, com certeza.
Olha aí.
Mas com certeza.
Fazer um especial de RPG de mesa. Minha única experiência com RPG foi Holy Avenger, Aventura Solo da Dragão Brasil, e um dia que eu comprei o livro do Paranoia, que eu li ele inteiro, fiquei doido pra jogar, mas nunca joguei.
É, pois é. Cara, mas é bacana. Cara, você não jogou, mas você... Pelo menos você acompanha essa aventura maravilhosa aí.
Ah, isso que valeu demais a pena, gente. Olha, Avenger é muito bom mesmo.
É um negócio que, meu, é assim, ele termina com você pensando, putz, mano, podiam ter feito mais coisa assim com, sei lá, histórias do grupo do grupo original, do pai do Sandro, é.
Mas durante a leitura da sessão das cartas, o pessoal falava, não, mas não vai acabar, porque eles anunciavam que ia acabar no 40, né? Já tava anunciando, quando tava no comecinho era no 40, e o pessoal, não, mas não pode acabar no 40, não pode, o pessoal falou, não, vai continuar, os caras bateram o pé, o plano tava muito bem traçado, os caras não improvisaram, tava tudo certinho, acabou no 40, redondo, show de bola.
É. É, saiu 41, 42, isso. Mas é uma história bem menor, assim, é um negócio só pra, tipo, ah, mata a vontade dos fãs aí.
É,
pois é, não, é, cara, história boa tem final, cara.
É, eu também acho, cara.
É isso que os autores falaram pra Holy Avenger, tem que encerrar, não pode continuar indefinidamente.
Cara, tô feliz de poder ter trazido esse material aí pro nosso programa, cara, legal, mano.
É super inusitado, né, eu não sei, a impressão que me dá é que Holy Avenger tá bem esquecidinho, né, não... você não vê ninguém falando sobre o material, né? Essa é a impressão que eu tenho. Não sei se eu tô muito por fora.
Ah, não sei, talvez. Que bom que você levantou essa lebre, cara. Porque eu sei que na época, acho que quando eu tava prestes a encerrar a publicação, chegou a sair um audiodrama.
Caramba!
Um CDzinho de audiodrama com participação do Guilherme Briggs, cara. Inclusive, acho que até saiu em uma matéria, em uma das revistas aí.
Sai sim, Fábio.
Isso chegou a sair e por muitos anos chegou a se falar de um anime de Holy Avenger, cara.
Legal.
Uhum. Então, que acho que ainda... Acho que talvez tenha planos, né, mas não saiu do papel. E, pô, um de vocês me falou de um jogo de videogame.
Foi. Não, lançaram, chegaram a lançar, tipo... Mas é... Assim, né... Parece bem aquele negócio, né? Eles estavam desbravando tudo, né? Então, acho que o jogo é do começo dos anos 2000 lá, então não espera muita coisa, assim.
Pra PC, imagino, né?
Pra PC.
Caramba, é pra achar um troço desse, hein?
Cara, mas isso é um negócio... Pô, isso é um negócio importante, cara. Isso é uma propriedade intelectual muito bacana, né? Pra ficar parado, né, cara?
Sim, durante a época da publicação foi uma das principais revistas, né, vendidas no Brasil, né? Especialmente, certamente a número um de heróis do Brasil, né, na época.
Ah, não, com certeza aí, com certeza. Cara, acho que chegou a ser... Eu acho que é a revista mais longeva, assim, tipo, de material, não diria adulto, mas um pouco mais...
É, tirando Turma da Mônica, seria...
Tirando Turma da Mônica, é isso, que não seja infantil, um pouco mais juvenil, acho que é a revista mais longeva do Brasil.
É, eu não me recordo de nenhuma outra, não.
Pelo menos na época, acho que era, é.
Muito bom. E eu encontrava esse material no sebo com frequência, tipo, vendendo a R$2 edições avulsas. Eu olhava pra isso e falava, mas que porra é essa? E eu nunca tive coragem de comprar. E olha que eu compro de tudo, hein? Aí eu olhava e falava, não, isso aqui tá errado. E deixava lá, olha que inocência, cara, puta merda.
Pô, esses dias eu fui no sebo lá na Praia Grande e tinha vários lá, cara. Inclusive a número um, cara.
Olha só, você é louco.
Caraca, hein?
É, chegou até a ser, na época, né, quando terminou, estava no 42, 40, eles começaram a relançar, né, era Holy Avenger VR, acho que juntava duas edições em uma, só que o material não foi para frente, né, acabou acho que na edição 9 ou 10, né?
Ah, eu... Bom, como eu já tinha tudo, não acompanhei, né?
Pô, e tinha umas capas bonitas, né? Mais minimalistas, assim, era uma coisa bem bacana.
O que chegou a sair também foi um spin-off, isso na época que... Isso na época que a revista estava saindo ainda. Era um spin-off chamado Victory.
Ah,
que
sim.
Que era uma personagem que era, tipo, digamos, a filha do Paladino.
Cara, isso, a revista era cheia de propaganda desse material aí. Ah, a filha do Paladino, que legal.
Então, mas era um mistério que nunca chegou a... Acho que nunca chegou a ser revelado mesmo. Foram duas minisséries, Victory e Victory 2. Eu cheguei a ter... Na verdade, a Victory 2 ainda tá aqui. É, e eu tinha encadernado da primeira que eu não sei onde tá. Mas esse material não era tão legal, não. Como eu falei, já era um estilo mais comics, anos 90, né? Então...
Sim.
Então já, tipo, sei lá, um negócio que hoje em dia é bem datado e eu não curti muito. Não tinha gostado muito na época e hoje em dia eu já não gosto. Mas uma curiosidade, essa história da Victory chegou a sair nos Estados Unidos. A Image Comics lançou.
Caramba, que maneiro.
Lançou lá fora.
Pô, devia ter lançado o Holy Avenger, mas...
Pois é, talvez se bobear hoje em dia o Holy Avenger emplaca melhor lá fora, que o mangá tá mais disseminado, né?
É, a gente faltou mencionar mais aqui a estalagem do macaco e... Caolho Empalhado, viu? Porque é um nome maravilhoso e tem toda uma brincadeira durante a história, né? Do que, poxa, a Erika Avalon não desenhava o macaco, né? Putz, eles brincavam com essa história, ele só aparece no finalzinho ali. Cara, muito legal isso, gente. Muito bom mesmo. Mas que nome é esse, cara? É maravilhoso.
É incrível, incrível, né? Pois é. Bom, pessoal, então é isso. Conto com vocês na próxima?
Com certeza.
Claro que sim, bora.
Valeu.
Falou.
Falou.